Que maravilha, podemos adorar o nosso Deus nessa noite, podemos contemplar a beleza da sua santidade. E nós vamos agora falar sobre receita de família, receitas de família. Que coisa linda, como é bom poder pensar sobre receita de família e pensar que herança que você recebeu, que herança que você recebeu da sua família, ou que herança que você está recebendo da sua família. E nós vamos basear esse nosso encontro hoje no Salmo 78 e vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria te perguntar, qual é a herança que você já recebeu ou está recebendo da sua família? E eu queria começar já colocando um pequeno vídeo para que você pudesse observar uma experiência de família sobre receita de família da minha família. Coloca para nós, por favor.
Ô, João, você tá fazendo as bolachinhas com a Bisa. Dadá também. Mamãe.
Eba.
Que legal.
As bolachinhas tradicionais da Bisa.
Olha
só. Essa bolachinha
só,
eles amam. Toda a família ama. É.
Pode fazer o que você quiser.
Tem cor de rosa, tem o que era para ser vermelho.
Que legal.
Você viu aí uma receita de família, uma bolacha de Natal que a minha mãe faz e que essa receita passou para minha filha, passou para os meus bisnetos, eles estão ali fazendo junto com a vovó. Ela está repassando essa receita de família e nós temos o privilégio, como família, né, de desfrutar dessa iguaria, que é algo que a gente, há muito tempo, minha mãe faz, desde o tempo que eu era criança, e depois adulto, eu e meus irmãos sempre comendo esta bolachinha, e agora ela passou para minha filha e os nossos netinhos. Muito interessante a gente pensar sobre receita de família. E eu queria agora pensar sobre a receita de família, o que nós podemos tirar de ensino ali do Salmo 78. Abra lá na sua Bíblia, Salmo 78, do verso 1 ao verso 7, e acompanhe comigo, leia comigo esse Salmo, que é um Salmo muito lindo. E diz o seguinte: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó em Israel, estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Amém. Salmo lindíssimo. E eu queria te desafiar. Leia esse salmo todo, hoje à noite ainda, ou amanhã, ou durante esta semana. São 72 versículos, mas eles trazem uma riqueza tão grande, trazem um ensino maravilhoso. Inclusive, eles trazem um alerta muito grande, porque o povo de Israel caminhava com o Senhor, e esse povo também vendo tudo aquilo que Deus fazia, tudo aquilo que Deus fez na sua história, em alguns momentos eles desviaram. Em vários momentos eles se afastaram de Deus. Então, nós precisamos estar conectados para perceber a ação de Deus e reconhecer aquilo que Deus está fazendo e não deixar o nosso coração ser tomado pela rebeldia. Muito pelo contrário. Este salmo é um grande alerta para nós, para não ficarmos acomodados e acostumados com as bênçãos, ao ponto de deixarmos de abrirmos mão da presença de Deus. A palavra de Deus, sabe uma das coisas que eu gosto demais da palavra de Deus? É que a palavra de Deus, ela é real. Ela é viva. E ela traz vida. Ela não conta historinhas bonitinhas, não. Ela traz relatos sobre a vida das pessoas. Ela é um manual. Sabia que a Bíblia é um manual? Ela é o manual do fabricante para nós. Nela encontramos instruções para todas as áreas. Inclusive para os relacionamentos familiares. Nela encontramos instrução para a criação dos filhos. Ela nos ajuda a ensinar os nossos filhos a conhecer o Senhor, como nós lemos agora neste Salmo. Mas tem um alerta muito importante. Entretanto, para isso precisamos estar desenvolvendo uma intimidade com Deus. Precisamos desenvolver intimidade com Deus. E assim teremos conhecimento para passar para os nossos filhos. Não adianta só falar do Senhor. Precisamos demonstrar através da nossa vida que conhecemos ao Senhor. Os nossos filhos precisam ver vida em nós. Eles precisam ver a nossa caminhada com o Senhor. Lá em Tiago capítulo 1, verso 22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Os nossos filhos estão olhando para a nossa vida, as pessoas estão olhando para nós. Não adianta você olhar, você só falar, você precisa praticar, você precisa viver, ter vida com Deus. E eu queria compartilhar um pouquinho da minha história, e eu intitulei esse primeiro ponto sobre a graça me alcançou. E no verso 3 diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos e o que nossos pais nos contaram. Na verdade, sem os ingredientes certos, todo mundo sabe que a receita não dá certo. Sem os ingredientes certos, todo mundo sabe que a receita não dá certo. Mas hoje eu consigo olhar para a história, para a minha história, para a história da minha família, e eu consigo me colocar no lugar dos meus pais, porque eles não conheciam a Deus. Então eles não tinham os ingredientes certos. Eles não podiam dar aos seus filhos aquilo que eles não tinham. Se eu não conheço a Deus, como é que eu vou falar de Deus? Eles eram religiosos, eles não podiam nos ajudar a desenvolver uma relação com Deus, porque eles mesmos não tinham essa relação com Deus. Eu me converti aos 30 anos. Então eu não tive a oportunidade de conhecer as histórias bíblicas, de aprender sobre Deus quando criança. Mas entretanto, os meus pais me ensinaram sobre ética, sobre educação, sobre limites, sobre ser um cidadão decente, sobre ser uma pessoa honesta e íntegra. Isso os meus pais me ensinaram. Mas eles não me ensinaram sobre Deus, porque eles não conheciam. Na casa dos meus pais, nós seguimos uma religião, nós cumprimos os ritos religiosos. Isso era algo que a minha mãe trouxe da sua história, da sua família. O meu pai já nem tanto, já não era um religioso. Meu pai, ele não cultivava religião. Ele, algumas vezes no ano, ele ia lá, acompanhava a família. Mas interessante, ele achava que aquilo era importante para os filhos. Algumas pessoas, às vezes, agem assim. Querem mandar os filhos para a igreja, querem que os filhos conheçam a Deus, né? Não, aquilo é bom para vocês. Só que ele não tem essa vida com Deus, ele não tem essa prática de vida. Então não adianta só falar. Se eu não for um espelho, se não for um exemplo, eles não vão seguir, eles não vão aprender, porque daqui a pouco eles vão ter a sua independência e eles vão largar aquilo que eles estavam aprendendo. Mas o Senhor, em sua infinita bondade, alcançou o meu irmão mais velho, que alcançou depois o meu irmão mais novo, e eu fui o mais resistente desses três. Eu fui o mais resistente. Eu olhava para a vida deles e dizia assim: não, mas eles precisavam de uma mudança, eles precisavam ter esse encontro, realmente ter a sua vida transformada. Mas eu não. Você já ouviu aquela expressão sepulcro caiado? Tem aparência por fora, mas não tem conteúdo dentro. Jesus confrontou os religiosos da época, chamando eles de sepulcro caiado. Esse era eu, um sepulcro caiado. Uma pessoa que aparentava uma religiosidade, aparentava um temor, mas eu precisava de um encontro com o Senhor. Eu precisava de uma transformação na minha vida. O meu irmão mais velho, uma pessoa que se converteu e que amava o Senhor, e amava a mim e a minha família, ele durante 6 anos, ele insistiu, durante 6 anos ele falava continuamente, ele pregava, ele falava da palavra, ele estava ali firme, falando do amor de Deus para a minha vida e para a minha família. Mas eu ainda tinha uma resistência. Mas a vida segue e as coisas vão acontecendo. Eu tive uma dificuldade séria no meu casamento, onde quase perdi a minha família. E naquele tempo, depois disso, Deus, com misericórdia, com graça, nos permitiu passar por aquela situação. E depois de algum tempo, eu consegui realmente perceber, através dessa ação de Deus na minha vida, Ele me alcançou. Ele me alcançou. E eu sou grato a Deus pela bondade, pela misericórdia dEle para comigo. Restaurou meu casamento, a minha história, a minha vida. E um belo dia, um belo domingo, eu fui à igreja e depois daquele dia eu nunca mais deixei o meu Senhor. Porque naquele dia eu entendi o propósito dEle para a minha vida. Era muito superior, muito maior do que tudo que eu tinha experimentado até ali. A graça, a misericórdia, a bondade de Deus me alcançou. E eu posso dizer uma coisa para você, te inspirar, te desafiar. Mesmo que demore, talvez você está orando para algumas pessoas, você tem insistido aos pés do Senhor para aquelas pessoas que você ama e o coração está endurecido. E eu quero te encorajar, não desanime, permaneça firme, porque o tempo chegará. Porque Deus está trabalhando, porque Deus, Ele quer que nós estejamos cooperando com Ele. Na medida que nós estamos orando, que nós estamos buscando a Ele, nós estamos cooperando com essa obra e Ele vai fazer, no momento oportuno, Ele vai fazer. Agora o ponto 2 que eu coloquei para a gente pensar, o meu Deus precisa ser o Deus dos meus filhos. Ele me alcançou. Agora Ele precisa ser o Deus da minha família, o Deus dos meus filhos. E eu queria repetir aqui contigo o verso 4 e verso 6, que diz o seguinte: não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. De modo que a geração seguinte conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Salmo 78, verso 4 e 6. Qual é a sua geração de crente? Qual é a sua geração? Nós estávamos aqui com o Mateus acho que é a quinta geração de crentes. É um privilégio. Eu e os meus irmãos, nós somos a primeira geração de crentes da minha família. Mas a minha filha já é a segunda geração. Aleluia! Os meus netinhos vão ser a terceira geração, em nome de Jesus. Porque nós vamos ensiná-los, porque nós vamos trabalhar para isso. Eles têm tudo, hoje estão sendo preparados para isso. Instruídos. Que privilégio podemos fazer isso. E que privilégio aquele que é quinta, sexta, sétima geração de cristãos na sua família. Que privilégio. Mas sabe de uma coisa que a gente não pode esquecer? Nós temos que lembrar, filho de crente não é crentinho. Filho de crente não é crentinho. Ele precisa ter a sua própria experiência. Ele precisa ter o seu encontro com o Salvador. Ele precisa um dia confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ter as suas próprias experiências e caminhar com o nosso Salvador. Veja essa instrução que está lá em Deuteronômio capítulo 6, do verso 6 ao verso 9. E diz o seguinte: que todas essas palavras que hoje te lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Deuteronômio capítulo 6, verso 6 ao verso 9. Esse texto nos traz um confronto e uma responsabilidade de instruirmos os nossos filhos na palavra. E ele coloca aqui de uma forma rotineira, repetitiva. Nós precisamos instruir, repetir e insistir e não desistir. Esse texto é bem específico, ele usa os verbos falar, amarrar, escrever, para nos ajudar a entender como a repetição é importante na tarefa de ensinar e discipular os nossos filhos. Essa é a nossa missão. Temos que ser intencionais nesta relação com os nossos filhos e na maneira de falar para eles e demonstrar que nós conhecemos a Deus. Nós precisamos ser firmes nesta missão. Ted Thompson diz o seguinte, ele falou algo muito interessante sobre essa relação com os filhos. Não podemos discipular nossos filhos além do nosso próprio nível de discipulado. Não podemos discipular os nossos filhos além do nosso próprio nível de discipulado. Isto é muito sério. O que ele quer dizer com isso? Que se você não é fiel nos estudos diários da Bíblia, você não será capaz de ensinar os seus filhos. Se você não é fiel no exemplo de vida cristã, de oração, você não será capaz de ensinar os seus filhos a orar. Se você nunca compartilha o evangelho com as pessoas fora da sua casa, você não será capaz de ensinar os seus filhos a testemunhar para os seus amigos. Nós só podemos dar o que temos. Não adianta falar. Não adianta você trazer o seu filho na igreja se você não participar da igreja. Não adianta você mandar o seu filho ler a Bíblia se você não lê a Bíblia. Não adianta você falar para ele orar se você não ora. Em resumo, você tem que se comprometer e amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu ser, incluindo seu raciocínio, sua capacidade mental, suas escolhas e inclinações morais, seus sentimentos e desejos. Tudo isso tem que estar sob o domínio de Deus. Você que é pai, você que é mãe, recebeu essa missão do Senhor. Discipular os seus filhos, ensinar os seus filhos as verdades da palavra e o grande sacrifício de Cristo na cruz pelos pecadores. Nós não podemos abrir mão de estar ao lado dos nossos filhos e de investir o nosso tempo. Às vezes eu vejo as famílias, elas gastam tanto colocando os filhos em estudos e mais estudos e mais uma língua e agora tem que aprender mais isso, mais aquilo. E tudo isso é bom. Isso não é pecado. Pelo contrário, tudo isso é necessário. Mas, meu amado, minha amada, se nós não estivermos ensinando eles a caminhar com o Senhor, vai chegar um dia em que você vai olhar para tudo aquilo que você fez por eles e vai dizer, está faltando algo. Está faltando o que é mais importante, um relacionamento com Deus. Portanto, priorize. Dê aos seus filhos aquilo que é o mais importante. Ensine a eles o caminho de Cristo. George Whitefield, em 1739, disse, cada lar uma pequena igreja, cada pai um sacerdote, cada família um rebanho. Importante nesse processo de discipular os nossos filhos é reconhecer que somos imperfeitos, que somos vulneráveis, que somos falíveis, para que eles aprendam que esse Deus é um Deus gracioso. Que esse Deus é o Deus que nos dá oportunidade. Que esse Deus é o Deus que está o tempo todo nos acolhendo. Eles precisam ver esse Deus amoroso, esse Deus paizão. Que ama os seus filhos. E não aquele Deus com o dedo em riste ali, acusador. Eles precisam conhecer o Deus verdadeiro. O Deus que é pai, o Deus que é amor. Nós precisamos estar cientes que esse é um processo longo, discipular os nossos filhos, ajudá-los a conhecer o Senhor é um caminho longo e requer disciplina, persistência. Temos que ser intencionais nesse processo e não desviar o foco. Sabe aqueles momentos de vida devocional, aqueles momentos de reunir a família para estar ali em oração? Esse momento, tem alguém que quer destruir esse momento. Satanás, ele não se alegra com a família orando, com a família buscando a Deus. Pelo contrário, ele quer destruir a família. E eu lembro, né, minha filha hoje já é casada, já tem os seus filhos, mas eu lembro do desafio que nós tínhamos na nossa casa de fazer esse momento. Ela adolescente, com o seu jeito ali, difícil naquele tempo de lidar. Como era um desafiador. Nós fazemos aquele momento de vida devocional, de família. Talvez aí na sua casa não seja diferente. Talvez para você também seja um desafio. Mas eu quero te encorajar que vale a pena. Eu hoje me alegro de ver os frutos, de ver a minha filha fazendo devocional, porque ela aprendeu, porque ela nos viu fazendo. E hoje, quando ela, mesmo com os dois pequenininhos dela lá, ela se esforça para ter aquele tempo com Deus, é porque ela aprendeu um valor para a vida. Ela aprendeu que buscar Deus está acima de todas as coisas. Vale a pena, o resultado vale a pena. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aleluia! Vai valer a pena todo o esforço, pois colheremos os bons frutos no devido tempo. Vai valer a pena. Mas talvez você olhe, né? Seus filhos já estão grandes, não são mais criança. Mas nesse caso, lembre-se de que seu chamado para discipular a sua família só termina quando você morrer. Nunca é tarde demais para começar a fazer o que é certo. Mesmo que eles estejam grandes, mesmo que eles sejam adultos, nunca é tarde demais para ajudá-los nesse processo, para ensiná-los e para falar do amor de Deus. Ted Thompson diz o seguinte: a natureza da responsabilidade dos pais muda com o crescimento dos filhos, mas não sua essência. Fomos chamados a ser administradores fiéis por todos os dias que o Senhor nos confiou. Você tem administrado fielmente a sua família? Você tem sido um referencial para a sua família? Você pode dizer para a sua família: sede meu imitador como eu sou de Cristo? Isso que nós precisamos. Que eles olhem para nós e digam: vale a pena. Eu quero fazer igual. Porque ele tem se esforçado. Ainda com seus erros e com as suas falhas. Mas ele tem se esforçado, ela tem se esforçado para parecer com Cristo. Aleluia. Onde você tem colocado a tua confiança? Onde você tem colocado a sua confiança? No verso 7 do nosso Salmo diz: então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Porão a confiança em Deus e não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Aqui temos a moral principal do Salmo. As três frases demonstram um cordão tríplice da fé: confiança pessoal em Deus, memória dos feitos do Senhor e obediência à palavra e aos seus mandamentos. Aleluia. Você tem uma decisão que é fundamental que todo pai e mãe tome. É instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor. É instruí-los na palavra de Deus. E para isso precisamos impregnar o nosso lar com a mensagem do Evangelho. Não só falando, mas vivendo. Vivendo esta verdade. A palavra diz: quando deitar, quando levantar, o tempo todo, esta verdade tem que estar ali no nosso meio, no nosso lar. Nós precisamos fazer isso. Precisamos viver esta experiência profunda com a palavra de Deus, para que os nossos filhos sejam amplamente impactados pelo poder de Deus atuando em nós. Provérbios 22:6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Instrua a criança, instrua na palavra, ensine as histórias bíblicas, mostre a eles que a palavra de Deus é a verdade. É a verdade. Precisamos ajudar os nossos filhos na caminhada para que conheçam ao Senhor através das nossas experiências e também tenham as suas próprias experiências com o Senhor. Eles precisam olhar para nós. Eles precisam ver nós vivendo essa experiência com Deus. Eu tive uma experiência fantástica alguns anos atrás em que eu entendi o chamado de Deus, que eu precisava dar um passo de fé. E nós precisávamos ter uma mudança radical na minha casa. O chamado para assumir o ministério pastoral. Eu precisava deixar uma carreira profissional de mais de 20 anos. Uma carreira estável, uma carreira com resultados, uma carreira consolidada. Nós precisamos dar um passo de fé. E quando eu comentei sobre isso com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, elas não gostaram muito da ideia, porque ia balançar o barco, ia mudar a nossa estrutura ali familiar. E a minha filha, por exemplo, desde que ela nasceu, eu sempre estive trabalhando no mercado financeiro, ela não conhecia qualquer outra possibilidade. Mas foi uma oportunidade que nós tivemos como família para crescer. Para crescer. Eu falei para elas, olha, eu tenho convicção, mas eu quero que Deus coloque essa mesma convicção no coração de vocês. Nós vamos orar. E quando Deus falar ao teu coração, quando Deus falar ao coração da mãe e da filha, nós vamos tomar essa decisão em família. Porque essa é uma decisão que não era só minha. Ela envolvia a minha família. Ela ia mexer com a estrutura familiar. E nós fizemos isso. Levou uns 6 meses, mais ou menos, para que Deus falasse ao coração delas. Mas foi de uma clareza tão grande que elas não tiveram dúvidas. Pelo contrário, houve certeza naquela decisão. E nós tivemos a oportunidade de tomar aquela decisão em família e dar aquele passo de fé com uma convicção tão grande de que era Deus que estava nos dirigindo para aquilo. Que experiência maravilhosa tomar aquela decisão com essa convicção e com essa oportunidade de experimentar Deus de uma maneira sine qua non. Maneira única, única. E eu não tenho dúvidas das marcas que Deus deixou no coração da minha filha. Pois ela pôde ouvir a Deus. Ela teve a sua própria experiência. E a sua oportunidade de ouvir a voz de Deus naquela situação. E nós, como família, tivemos a oportunidade de crescer. E aprender a confiar cada vez mais no Senhor. A minha confiança estava e está no Senhor. A minha família pôde experimentar de maneira muito prática esta confiança. Nós abrimos mão daquela certa estabilidade. Sim, uma estabilidade, mais de 20 anos, conhecendo muito bem sobre aquele mercado, fazendo a minha história ali. Uma carreira sólida, consolidada. Nós abrimos mão por uma incerteza, mas, entretanto, mais certa do que nós poderíamos imaginar. Nós nos lançamos nas mãos do Eterno, mais uma vez. Porque, na verdade, nós já estávamos nas mãos dEle. Mas tivemos a oportunidade de tomar aquela decisão em família, dar aquele passo de fé. O Criador e dono de todas as coisas tem tudo sob o seu controle. Tudo está debaixo da sua poderosa mão. Se passaram 12 anos desta experiência. E eu posso te dizer, não me arrependo nem um segundo. Porque estar debaixo do centro da vontade de Deus é a melhor coisa para qualquer um. É a melhor coisa que nós podemos experimentar, estar no centro da vontade de Deus. E eu te pergunto, onde está a tua segurança? Onde está a tua segurança? Será que está no seu patrimônio, nos seus negócios? Na sua profissão, na sua capacidade? Você é uma pessoa capaz? Será que está na sua estabilidade profissional? Talvez você seja uma pessoa concursada e isso gera segurança em seu coração. Aliás, essa é uma moda, né? Você vê os concursos públicos, milhões de pessoas fazendo um concurso em busca de uma estabilidade profissional. Mas eu não quero te decepcionar, não. Mas se a tua segurança não estiver em Deus, lamento muito te informar, mas você está andando num pântano, num banhado, numa área que não, em qualquer momento, você pode afundar. Nossa segurança precisa estar no Criador, no Deus e Senhor. Os nossos filhos precisam ver em nós a segurança e a convicção que temos em Deus. É isso que vai levá-los a confiar em Deus. É essa experiência que vai levá-los a uma profundidade na sua experiência com Deus. Eles precisam aprender a confiar de maneira pessoal em Deus, através das memórias, dos feitos do Senhor, e principalmente aprendendo a obedecer à palavra. Aprendendo a obedecer à palavra de Deus. Então eles porão a confiança em Deus. Não esquecerão os seus feitos. Obedecerão aos seus mandamentos. verso 7 do Salmo 78. Eles porão a confiança em Deus e não esquecerão os seus feitos. Eu queria fechar esse nosso tempo aqui pensando, o conhecimento de Deus é a melhor receita, é a melhor receita de família que nós precisamos ser, que precisa ser transmitida dos pais para os filhos, para os netos e para os bisnetos. O conhecimento de Deus é a melhor receita de família que precisamos, que precisa ser transmitida para os nossos filhos. O Senhor entregou o seu melhor por nós e para nós. Ele entregou Cristo. E o que nós temos entregue a Ele? O que você tem entregue a Ele? Reflita agora. O que você tem entregue ao Senhor? Você tem entregue a tua família, os teus filhos nas mãos de Deus? Você tem confiado a sua família nas mãos de Deus? Você tem entendido que o melhor que eu posso oferecer é colocar tudo nas mãos de Deus? Romanos 8,32 diz, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Ele entregou tudo por nós. Entregue a sua vida, a sua família e tudo que você tem e creia, Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para nós. Entregue tudo nas mãos dEle. Tenho certeza que você, como eu, em diversos momentos, não sabe o que fazer. Nós estamos vivendo tempos de pandemia, assustador muitas vezes. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Por isso é melhor viver na dependência dEle. Por isso é melhor entregar tudo nas mãos dEle. No Salmo 78, verso 5, Ele diz, Ele decretou estatutos para Jacó em Israel, estabeleceu a lei e ordenou aos seus antepassados que ensinassem aos seus filhos. Ensinar os nossos filhos não é uma opção, é uma ordem. Ensinar os nossos filhos não é uma opção, é uma ordem. O que o Senhor falou ao seu coração durante esse tempo aqui? Qual é a tua resposta? O que você vai responder para o Senhor? Qual é a tua decisão? Você está aí na sua casa, feche seus olhos agora e reflita. Qual é a tua decisão diante de tudo que você ouviu? Você precisa entregar a sua vida a Deus? Porque Ele ainda não é o seu Salvador? Faça isso agora, faça uma oração. Hoje é dia de salvação, não deixe passar a oportunidade. Se o Senhor está te chamando, aceite o convite e entregue tudo a Ele. Entregue a sua vida a Ele nesse momento. Compartilhe conosco a sua decisão, vai passar uma tarja na sua tela. Mande uma mensagem para nós, nós queremos te apoiar, nós queremos te ajudar nesse momento. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Você precisa desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor? Através da leitura da palavra e da oração, com regularidade, faça isso. Faça um compromisso com Ele agora. Não abra mão disso. Você precisa gastar tempo com seus filhos, ensinando as verdades com profundidade, discipulando, inculcando a palavra na mente e no coração deles. Assuma um compromisso. Não abra mão disso. Assuma um compromisso com o Senhor. Você precisa consagrar a sua família ao Senhor, para que ela viva para a glória dEle, para que ela cumpra o propósito da sua existência. Faça isso agora. Não abra mão desta oportunidade e deste privilégio. Consagre agora a sua família. Faça isso agora, consagre a sua família ao Senhor. Coloque no altar do Senhor. Qual é o teu desafio? Qual foi o desafio que o Senhor colocou no seu coração? Assuma isso diante dEle agora. Não deixe para depois. Não termine esta noite sem consagrar sua família, sem dedicar os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo. Se consagrar os seus netos, consagre a sua família ao Senhor neste momento. Eu quero orar com você nesse momento e clamar a Deus que Ele derrame graça sobre a sua vida e sobre a sua família e que Ele nos ajude a vivermos para a glória dEle. Feche seus olhos aí agora. Feche seus olhos, baixe a sua fronte aí, vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude a ser pais melhores, filhos melhores, esposos melhores, esposas melhores, para que possamos realmente exalar o bom perfume de Cristo dentro dos nossos lares. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar cada família, Pai, cada pessoa que está participando deste momento, Senhor, que está cultuando o Senhor e que recebeu a Tua palavra, Senhor, neste momento. Eu quero clamar, Senhor, pelas suas vidas, para que possam, Deus, fazer a diferença, para que possam ser instrumento nas Tuas mãos, para que possam exalar o bom perfume de Cristo dentro dos seus lares. E através desta ação, possamos contagiar, possamos tocar em vidas, ó Deus, e demonstrar o nosso amor pelo Senhor, demonstrar o quanto amamos ao Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar pela vida dos pais e das mães, que sejam exemplos, Pai, que sejam instrumento nas Tuas mãos e que possam ali falar aos seus filhos desse amor, testemunhando desse amor, Pai. Declarando este amor, Pai. Oh, bondoso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra que é viva e que se renova todas as manhãs e que nos ensina este manual de vida que nos ajuda a viver a cada dia, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado pela Tua palavra e que ela se renove em nós e transforme-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.